Olá pessoal, tudo bem? Hoje no episódio do Cam Webinar 2020, esse webinar foi originalmente transmitido no dia 25/4/2020, às 2 da tarde, tendo como tema como se portar em uma entrevista de emprego em meio a uma pandemia. A palestrante do dia é a professora Marcela Naves. Professora Marcela Naves é doutoranda em administração pela FEA-USP, mestre em administração pela UNIFEI, Universidade Federal de Itajubá, pós-graduada em gerenciamento de projetos pela FGV e graduada em administração pela Faculdade de Ciências Aplicadas do Sul de Minas. Atuou em empresas privadas por 10 anos, passando por empresas como Hospital Albert Einstein, Elibras, IES, PKC Group. Além de ter atuado como diretora de projetos do município de Itajubá por quase 4 anos, e na área acadêmica atua como professora de gestão em cursos de MBA, pós-graduação e graduação em São Paulo e em Minas. Aproveitem mais esse webinar. Até mais!
Primeiro, né? Gente, se for parar para pensar, há um mês atrás a gente estava vivendo em outro mundo, né? Parece que era outro mundo, era outra realidade. A gente estava vivendo o nosso dia a dia normal, todo mundo acordava, ia trabalhar. A gente não se preocupava muito com questões básicas aí de higiene, de limpeza, de álcool em gel na mão. A gente não tinha esse tipo de preocupação. A gente abraçava, beijava, né? O carnaval mostrou bastante isso para vocês. E de repente, em um mês, em menos de um mês, tudo muda e a gente começa a viver uma nova realidade. Então, isso só mostra para a gente que a gente tem que estar o tempo todo aberto e preparado para lidar diante dessas mudanças que acontecem no mundo e que vão continuar acontecendo, né? Óbvio que uma pandemia dessa dimensão, assim, até por isso o nome pandemia, a gente nunca tinha vivido. Acontecendo no futuro. Então, assim, a primeira coisa é que não podemos estar acomodados. Temos que estar sempre aí diante, sabendo que podem acontecer alterações no mundo o tempo todo, né? Antes da pandemia, a gente já tinha 11 milhões de desempregados no Brasil. 11 milhões de pessoas possivelmente procurando emprego, né? Nem todas estão sempre procurando, mas a gente tinha 11 milhões de pessoas desempregadas. Gente, vocês já imaginaram como que vai ser pós-pandemia? O que será que vai acontecer? É muito difícil dizer, né? A gente tem muitas dúvidas, os estudiosos têm muitas dúvidas. É difícil dizer o que vai acontecer no mundo aí depois dessa pandemia. Mas apesar de todas as dúvidas que a gente tem, dúvidas no âmbito econômico, né? Como que vai estar a economia? Como que vai estar o ambiente organizacional? Como que as pessoas vão voltar a viver normalmente? Apesar de todas essas dúvidas que a gente tem e que ninguém ainda é capaz de responder, uma certeza eu tenho: vai ter mais pessoas procurando emprego. Infelizmente, muitas pessoas vão perder o emprego durante esse período, por questões econômicas, por questões de adaptação que as empresas vão ter que passar. E muitas pessoas vão ter que se preparar para buscar um novo emprego. Não estou sendo pessimista, tá? Longe de mim. Porque apesar da gente ter aí um período de declínio, a gente vai também, depois disso, um período de inovações, alterações. Então, vai ter também coisas boas acontecendo. Mas muitas pessoas vão precisar procurar novos empregos, tá? Então, a ideia da palestra de hoje é: eu não vou focar na pandemia, não é o tema, vão ter outros professores que vão falar desse tema, Angelita, principalmente. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que vocês vão ter que se adaptar a essa nova realidade e ajudar vocês a se prepararem para essa nova realidade, tá? Então, mesmo se a gente não estivesse num contexto de pandemia, eu iria dar as mesmas dicas para vocês. Por quê? Porque apesar da pandemia, todos vocês estão em um período de transição na vida, né? Alguns aqui podem já estar trabalhando, tomara que já tenham seus empregos. Mas, visto que vocês estão fazendo faculdade, alguns estão entrando agora na faculdade, eu tenho certeza que muitos de vocês não estão satisfeitos com o emprego que vocês têm no momento, ou então alguns entraram na faculdade justamente com o intuito de conseguir o primeiro emprego, ou de conseguir mudar de de setor, né, mudar de área em que trabalha. Enfim, então, independente da pandemia, esse tema de como se portar em entrevistas é um tema que vocês vão usar a vida inteira de vocês, né? Agora, principalmente, por ser um período de transição, mas vocês vão utilizar durante toda a sua vida profissional, tá? Mesmo quando vocês tiverem lá 50 anos, pode ser que vocês ainda precisem passar pelo processo de entrevista, ok? Beleza. Por que esse é um tema que merece ser estudado, né? Além da questão da pandemia, da questão de muitas pessoas no mercado de trabalho, esse tema, ele é aplicável para todas as áreas. Então, independente se você é aluno de ADM, de contábeis, de marketing, de RH, seja qual for o curso que você está fazendo, esse tema de como se portar em entrevistas vai ser útil para você. Você vai precisar saber essas dicas, ter essas dicas em mente para se sair bem numa entrevista de emprego, né? Então, tem várias situações que você pode estar vivendo, em diversas situações você vai precisar dessas dicas. E, além disso, o que eu quero deixar muito claro aqui durante a palestra de hoje é que o mundo está mudando, as empresas estão mudando e estão mudando rapidamente. Hoje em dia, já está muito diferente de alguns anos atrás, né? As empresas, elas não estão buscando mais nos seus candidatos somente aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento que vem da faculdade, que vem dos cursos que a gente faz ao longo da vida, né? As empresas, elas estão buscando muito mais do que isso. Elas estão buscando aqueles candidatos que demonstram que eles realmente podem ser parceiros da empresa, podem contribuir de forma incisiva. Então, aqueles funcionários que realmente vai valer a pena contratar, vai valer a pena dar treinamento, vai valer a pena gastar o meu tempo investindo nesse funcionário, né? Então, de nada adianta você ter um ótimo currículo, com uma ótima faculdade, se no momento da entrevista você não consegue mostrar isso para o recrutador. Você não consegue provar que aquilo que está no papel é verdadeiro, né? Então, até coloquei algumas coisas aqui, ó. Muitos autores defendendo essa ideia de que você tem que contratar caráter, contratar pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem, porque caráter é impossível de você treinar. Pessoas apaixonadas pelo que fazem também é impossível de você treinar. Os conhecimentos técnicos, como mexer em uma determinada ferramenta, como lidar com o cliente, como fazer um atendimento bom para o cliente, esses são aspectos que você pode receber treinamento e você pode se sair bem no dia a dia da empresa, né? Mas questões de caráter, questões de pessoas que realmente se entregam para a instituição, que realmente vestem a camisa da instituição, da empresa, isso é muito mais difícil de você colocar na cabeça do funcionário, né? Então, as empresas estão em busca de pessoas que realmente consigam ter esse amor pelo aquilo que fazem, que consigam se dedicar realmente de corpo e alma para a empresa e que realmente sejam pessoas que vão fazer a diferença, tá? Então a ideia é que vocês consigam demonstrar esse diferencial no momento da entrevista, beleza? Tem uma pesquisa que fala, deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Tem uma pesquisa da Right Management que ela diz que em 2010, 15% das empresas já estavam utilizando alguns novos formatos de entrevista do tipo entrevistas à distância, né? Entrevistas por Skype. Então, em 2010, 15% das empresas, tá? Faziam uso dessas ferramentas. Em 2015, esse número saltou para quase 50%. Gente, vocês já pararam para pensar agora em 2020, e ainda mais com essa questão de pandemia? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas, quantas empresas estão sendo obrigadas a utilizar esses novos formatos de entrevista, né? Então, até algum tempo atrás, muitos de vocês talvez nunca tinham utilizado o Blackboard, nunca tinham utilizado o Skype, nunca tinham utilizado o Google Meet, mas devido à pandemia, a gente teve que aprender a utilizar essas ferramentas, a gente teve que se adaptar e as empresas também tiveram que se adaptar, né? Então, todas as dicas que eu vou dar aqui são referentes a entrevistas, seja entrevistas presenciais ou entrevistas à distância, mas a gente tem que saber que sim, essa realidade veio para ficar. Essa ideia de teletrabalho, de entrevistas à distância, é algo que não tem volta mais, né? Não vai, assim que acabar a pandemia, a gente não vai deixar de utilizar essas ferramentas. A gente vai continuar utilizando essas ferramentas. Aproveitem que vocês estão tendo acesso a essas ferramentas e aprendam a utilizar. E saibam que isso vai se tornar uma realidade, certo? Vocês têm que saber, saber como utilizar essas ferramentas e têm que estar preparados para atuar diante dessas entrevistas também à distância, ok? Uma coisa muito importante antes da gente começar realmente nas dicas é que cada entrevista ela é única. Então aqui eu vou falar diversas dicas, porém não existe um padrão a ser seguido nas entrevistas, né? Cada recrutador, cada empresa atua diante de uma realidade. Cada recrutador está buscando um tipo diferente de candidato. Então, apesar de nenhuma entrevista ser única, algumas técnicas podem te ajudar, né? Algumas boas práticas você pode sempre utilizar. Mas nem tudo que eu vou falar aqui pode valer para a entrevista que você vai fazer. Você pode entrar numa empresa, você pode se candidatar numa empresa que tem um tipo diferenciado de entrevista, que tem um tipo único de entrevista, tá? Então, não se esqueçam que cada entrevista é única, mas que você tendo acesso a algumas diquinhas, tendo algumas informações na cabeça, isso pode te ajudar na maioria das entrevistas, beleza? Então, como que a gente vai seguir aí o nosso estudo hoje? Já falei dos novos formatos, dessa ideia de entrevistas à distância, né? Entrevistas pelo Google Meet, pelo Zoom, pela ferramenta Zoom, pelo Skype, ou inclusive entrevistas pelo WhatsApp vídeo. E as empresas também podem ter as suas ferramentas específicas, né? Então, essa é a nova realidade, esses novos formatos. Depois a gente vai entender como você deve se portar antes das entrevistas, então o que fazer antes das entrevistas, o que fazer e o que não fazer durante as entrevistas e como se portar depois das entrevistas. Beleza? Depois disso, eu jogo para vocês aí um espaço, jogo não, eu abro para vocês um momento de tirar dúvidas, tá? Algum dos professores colocou aqui uma enquete rápida, então vocês podem clicar aí para responder se atualmente você está empregado, desempregado, desempregado procurando emprego ou querendo mudar de emprego, tá? É legal ter acesso a essas informações para saber com quem que eu estou lidando aqui, qual que é a realidade de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha nos votos. A maioria está empregado. Depois, então, por enquanto, 70, 77 pessoas empregadas e 70 desempregadas. Algumas também bastante querendo mudar de emprego. Beleza, daqui a pouco eu olho de novo a enquete aí. Vamos lá. Então, ok, novos formatos, né? Já falamos que a gente tem que ter noção de todas essas ferramentas. Óbvio que você não vai ser expert no uso do Skype, expert no uso do Zoom. Não é isso que eu estou dizendo, mas você tem que saber que essas ferramentas existem e tem que estar pronto para usar essas ferramentas, né? Não pode ter medo, sabe, de usar. E claro também que a gente tem que lembrar que, assim, agora, nesse momento de pandemia, poucas empresas estão fazendo entrevistas, né? Porque agora está todo mundo num momento muito incerto, então as empresas estão dando ali uma segurada. Mas depois que a economia voltar a se estruturar e que as empresas passarem aí a estar num período mais tranquilo, as empresas podem utilizar esses novos formatos de entrevista à distância para as primeiras etapas de entrevista e, obviamente, que nas fases finais, né, antes de você ser realmente contratado, pode ser que você tenha que fazer uma entrevista presencial, tá? E aí, o que é muito importante da gente lembrar dessa questão dos novos formatos, né, desse teletrabalho e das entrevistas à distância? Algumas técnicas são imprescindíveis, e isso vale também, gente, para reuniões à distância, para as aulas à distância. A gente tem que lembrar que a gente tem que ter um local adequado para fazer essas entrevistas ou essas reuniões, né? Tem que ser um ambiente silencioso, um ambiente formal, com uma conexão boa. Então, ó, vejam aqui atrás de mim, ó, eu peguei um espaço aqui que não tem nenhuma interferência, óbvio, pode ter algumas coisas, não tem problema nenhum, mas tem que ser um ambiente formal, né? Eu não posso entrar para fazer uma reunião ou uma entrevista e minha mãe está sentada ali na sala vendo TV, não dá, né? Eu tenho que testar os equipamentos antes da entrevista ou antes da reunião, tenho que fazer um teste para ver se a minha internet está funcionando, se o meu microfone está bom, se o ambiente onde eu estou está, né, enquadrado, bonitinho. A empresa, quando for solicitar que você faça esse tipo de entrevista, ela também vai ter que te informar quais recursos que ela precisa que você tenha, né? O tipo de conexão, a câmera, o microfone que ela quer que você... Se você precisa ter um microfone, uma câmera. Então, é função da empresa passar esse tipo de informação, tá? E aí, muitas pessoas podem ter medo desse tipo de entrevista à distância, e algumas pessoas podem achar melhor, porque se sentem mais seguras ali no seu ambiente, né? Mas saibam que essas entrevistas e essas reuniões à distância, elas são muito mais desafiadoras do que as entrevistas pessoais, né? Por quê? Quando a gente está conversando assim, através de um computador, através de uma televisão, eu tenho mais dificuldade para manter o entrevistador interessado em mim. Então, é mais impessoal, é muito mais difícil de eu demonstrar as minhas habilidades, é mais difícil de eu mostrar as minhas características. Então, quando você for fazer uma entrevista desse tipo, ou uma reunião desse tipo, você tem que conseguir manter essa entrevista viva, né? Por quê? Por exemplo, agora, tem 320 alunos aí online participando. Eu tenho certeza que tem uns que estão aí comendo, fazendo um lanchinho, não tem? Tem uns que estão esticadão na rede, né, professor? Tem uns que estão aí de pijamão, nem tiraram o pijama, certo? Então, isso acontece também com o entrevistador que pode estar lá do lado. Para mim, é muito mais difícil atrair a atenção de vocês, que estão na casa de vocês, com 1000 interferências ao mesmo tempo. Você está com o celular do lado, você está com o primo seu fazendo uma gracinha do lado, seu cachorro está pedindo atenção. Então, é muito mais difícil prender a atenção de vocês nesse tipo de aula, nesse tipo de palestra. Assim como é mais difícil também manter a entrevista ou a reunião que você for fazer ativa, viva, né? E aí também é importante que a gente saiba... Deixa eu só fechar aqui. É importante que vocês deixem claro para o entrevistador que você está disponível para uma entrevista presencial, né? Que você está fazendo aquela entrevista ali à distância, mas que, se necessário, obviamente, depois da quarentena, você também pode se deslocar até a empresa para fazer uma entrevista presencial. Beleza? Então, esses são os novos modelos de entrevista, né? Lembrar um pouquinho dessas dicas que todo mundo está tanto ouvindo falar agora, né? De ter um espaço adequado para fazer isso, ter uma câmera boa, um microfone e uma boa conexão de internet, etc. Beleza? Deixa eu abrir aqui a enquete do José Felipe para ver. A gente teve 103 respostas na enquete. A maioria das pessoas está empregada. 82 pessoas estão empregadas. 71 estão desempregadas procurando emprego. E 50 querem mudar de emprego. Beleza? E 11 estão desempregados. Beleza, gente. Vamos lá. Então, essa palestra vai ser muito útil para todos vocês, com certeza. Ok, vamos lá. Então, agora vamos começar a falar propriamente dito do processo antes, durante e depois da entrevista, tá? Lembrando que isso vale para entrevistas durante a pandemia, pós-pandemia, tá? Vale em qualquer momento da vida. Vamos lá. Então, gente, primeiro, antes da entrevista, né? Aquele momento que você entregou o seu currículo ou cadastrou o seu currículo no site da empresa, e aí você foi chamado para uma entrevista. Nossa, que alegria, que felicidade. Fui chamado para uma entrevista, né? Quem está levantando a mão aí para fazer pergunta, ou não sei se apertou errado o botão, lembrando que as perguntas vão ser feitas no final da palestra, tá? Oi, pode falar.
É a professora Maria Tereza. Eu vou colocar ela como moderadora também.
Ah, beleza. Então, vamos lá. Então, você entregou seu currículo, cadastrou seu currículo, sua mãe rezou muito, sua avó rezou demais, e você foi chamado para essa entrevista. Legal. O que é importante a gente pensar antes de fazer essa entrevista? Como que a gente vai se preparar alguns dias, né, algumas semanas antes dessa entrevista? Gente, é muito importante você estudar a empresa que você vai fazer a entrevista. Então, vamos supor que você vai fazer a entrevista na Vigor, uma empresa aí, não sei porque eu falei Vigor, talvez porque eu estou com o Danone ali, tá? Você vai fazer a entrevista na Vigor. Você tem que estudar a empresa, né? Você tem que saber o mercado que ela atua, quais são os produtos que ela fabrica, o que, que ela vende, quais são os serviços que ela oferece, quais são as características dessa empresa. Então, essa empresa, ela está em expansão? Ou não, ela está num momento de crise? Ela está sendo comprada por uma outra empresa? Ela está fazendo alguma campanha diferenciada? Qual que é a realidade dessa empresa? Você tem que ter noção dessas informações. Porque pode ser que o entrevistador faça comentários sobre essa realidade e quando você demonstra que você está ciente dessas informações, isso pode te ajudar muito no processo de entrevista, né? Gente, pensa bem, você vai fazer entrevista na Vigor ou em qualquer outra empresa e o entrevistador te pergunta, ah, e aí, você conhece os nossos produtos? Você gosta dos nossos produtos? E você não sabe nem do que se trata a empresa, né? Então, você tem que ter noção dessas características, dessas informações sobre a empresa, ok? Não chegue lá sem saber nada, você tem que demonstrar esse conhecimento. Além disso, vai preparando a sua memória, vai lembrando aí das situações que você já viveu durante a sua vida, porque essas informações, com certeza, vão ser questionadas pelo entrevistador durante a entrevista. Mas, Marcela, é meu primeiro emprego, eu nunca trabalhei. Então, o que você quer que eu lembre? Eu não tenho experiência nenhuma. Gente, quando eu falo das suas experiências, eu estou falando das suas experiências profissionais e também das suas experiências de vida, suas experiências acadêmicas, né? Então, no âmbito profissional e no âmbito pessoal, certo? Você tem que estar com essas informações vivas na sua mente para poder responder, por exemplo, uma pergunta do entrevistador do tipo, ai, conta para mim uma situação difícil que você viveu durante a sua vida e como que você reagiu diante dessa situação, né? Tem que estar com isso vivo aí na memória. Daqui a pouco a gente vai falar aí dessas perguntinhas, tá? Você tem também que saber bastante sobre o seu currículo. O ideal é que você tenha uma cópia do currículo, leve uma cópia, se possível, e que você tenha noção das informações que estão lá, né? Porque o entrevistador, ele vai pegar o seu currículo ali, possivelmente, e vai dar uma olhada, vai falar, ah, então você se formou em 2015? Ah, você está fazendo o curso de administração? Legal, e quando que você se forma? Né? Então, você vai bater um papo com ele ali durante a entrevista. Você vai responder essas dúvidas, tirar essas dúvidas. Então, você tem que ter noção dessas informações. Né? Antes da entrevista, você também tem que se planejar para qual tipo de roupa você vai usar nessa entrevista. Aqui, a gente poderia ficar uma palestra inteira falando sobre a questão do dress code, né, dos códigos de vestimenta, mas cada empresa é uma empresa. Então, o que, que eu dou de dica? Primeiro, tente pesquisar qual é o tipo de roupa, o tipo de vestimenta que as empresas que as pessoas que trabalham nessa empresa costumam usar. É uma empresa mais formal, que as pessoas vão de camisa e calça social? Ou é uma empresa um pouco mais informal, em que as pessoas podem utilizar aí é um tipo de roupa mais descontraída, né? Tente, então, pesquisar. Se você não conseguir obter nenhuma informação, opte sempre pelas roupas mais, né? Não estou falando que você precisa de terno e gravata. Essa roupa vai ter que estar condizente também com o cargo que você está buscando. Mas é óbvio, gente, que você não vai fazer uma entrevista de camiseta e calça jeans, né? Então, quem é meu aluno sabe, não vai dar tempo de eu contar aqui, mas quem é meu aluno sabe aí da minha primeira entrevista que eu fui fazer, que eu tive que comprar uma calça social, porque eu nem tinha calça social ainda. Faz tempo, viu, gente? Essa carinha aqui é Botox, tá? Porque faz tempo que eu fiz essa primeira entrevista. Mas a gente tem que ter noção da escolha da roupa no sentido de ter uma roupa formal e uma roupa que não chame atenção para a roupa, que deixa a atenção toda para você, tá? Então a dica é, tente pesquisar o estilo de roupa dessa empresa, o estilo de vestimenta dessa empresa, ou o estilo de vestimenta desse setor em que você vai fazer a entrevista. Se você não conseguir, não tem contato com ninguém lá dentro, ou não tem nenhuma informação no site da empresa, você vai com uma roupa ali padrão, uma roupa formal, uma calça social, uma camisa, né? Mas sempre de maneira mais formal. Nem tanto exagerado de terno e gravata, e também nem de camiseta e calça jeans. Beleza? Uma dica super, super importante para você fazer antes da entrevista é treinar possíveis perguntas e respostas. Então, gente, pode parecer loucura, mas uma dica infalível é você ficar em frente ao espelho e treinando possíveis perguntas que o recrutador pode fazer e como que você responderia a essas perguntas. Mas por que ficar em frente ao espelho? Porque quando eu estou em frente ao espelho, eu posso ver os meus trejeitos, eu posso ver se eu estou mexendo muito no cabelo aqui, né? Se eu estou desesperada, eu posso ver se eu estou muito corcunda, se eu estou nervosa. Então, o espelho vai ser um grande amigo. Se você tiver mãe, pai, irmão, marido, mulher e quiser treinar também com eles, também é ótimo, porque eles podem te dar algumas dicas, tá? Mas, Marcela, quais perguntas que eu vou treinar? O que que o recrutador vai me perguntar? Então, primeiro aqui, né? Nesse slide aqui, a gente tem as perguntas mais comuns de acontecer, tá? E, gente, infelizmente, isso muda, mas não muda muito. Então, vamos lá. Vou falar primeiro dessas perguntas mais comuns e depois de algumas perguntas mais incomuns que também acontecem, né? Com certeza vão te perguntar. Me fale sobre você, né? O recrutador vai abrir um espaço para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Gente, pensa bem. Por que eu estou falando para vocês treinarem na frente do espelho? Pensa bem, na hora da entrevista você já vai estar nervoso, porque é normal a gente ficar um pouquinho nervosinho, né? Se você for deixar para pensar nessa resposta na hora que você estiver em frente ao recrutador, filhão, você vai suar, mas vai ficar no nervo, que vai complicar toda a sua cabecinha. Então, vai na minha. Segue esse conselho da blogueira, né? Meus alunos sabem que eu sou blogueira. Pega esse conselho, guarda no seu coração. Treina essas perguntas antes de ir fazer a entrevista. Então, já pensa assim, nossa, se o entrevistador falar, né, der um espaço para eu falar sobre mim, o que será que eu vou falar? Faz ali uns tópicos numa folha, num caderno, e treina na frente do espelho. Então, você vai falar, ah, meu nome é Marcela, eu tenho tantos anos, moro em tal lugar, eu sou casado, eu sou solteiro, eu já trabalhei em tal lugar, eu fiz o curso tal, sou formada em tal. Então, você vai pegar as informações principais da sua vida profissional para contar para o entrevistador, né? Então, a dica é essa, não deixa para pensar nisso na hora que você estiver em frente ao recrutador. Pensa antes, já vai com a informação ali feitinha na sua cabeça, tá? Óbvio que na hora você pode improvisar um pouco, mas pelo menos você já tem um rumo ali para seguir, né? Vão te perguntar possivelmente quais foram as suas conquistas até o momento, então já pense nisso. Gente, muito comum perguntar, pedir para você falar de uma situação difícil que você viveu e como que você enfrentou, como que você passou por essa situação. Então já pensa na sua cabecinha, tá? Porque para falar na hora, você vai falar, meu Deus, situação difícil que eu vivi, meu Deus, minha vida já é tão difícil, ainda tenho que falar uma situação difícil? Ai, vou falar de quando meu gato morreu. Não, gente, não é interessante, então já pensa antes, tá? Uma pergunta que às vezes fazem. Onde você quer estar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? Gente, por que que o entrevistador faz esse tipo de pergunta? Porque ele quer entender se vale a pena investir em você. Será que vale a pena te contratar e daqui a 5 anos você vai continuar com a gente? Ou será que você vai responder assim, ai, daqui a 5 anos, nossa, eu quero estar morando em Ubatuba, vivendo da minha arte, né? Porque eu gosto de fazer uma arte, sabe, moça? Eu faço uma arte boa ali, sou de humanas, né? Desculpa os alunos de humanas, tá? Mas, você vale o investimento para aquela empresa? Vale a pena te contratar? Investir em treinamento em você, porque já que seu plano daqui a 5 anos é estar morando em Ubatuba? Não, gente. Então, quando fizerem esse tipo de pergunta, saiba que o objetivo é entender. Ué, peraí, vai valer a pena contratar a Marcela? Daqui a 5 anos ela vai continuar trabalhando com a gente? Né? Então, a resposta ideal, não estou falando para vocês mentirem, mas a resposta ideal aqui seria, ah, eu quero estar num bom cargo, né? Ou quero estar trabalhando em um determinado setor, quero ter concluído a minha faculdade, quero ser efetivado em uma empresa, coisas do tipo. Então, pensem com esse tipo de resposta. Você vai valer o nosso investimento ou não, né? A Letícia está falando que ela é ótima em trabalhos artesanais. Ai, Letícia, eu sou boa, estou descobrindo umas habilidades agora também na pandemia, viu? Faço bolo por dia, minha filha. Olha, vou voltar rolando para a faculdade, porque é bolo de fubá, bolo de laranja, certo? Plano B, C e D, exatamente. Outra pergunta típica que as pessoas fazem, que os recrutadores fazem, né? quais são os seus defeitos? Qual que é o seu maior defeito, né? Típico. E aí, gente, infelizmente, muitos candidatos não querem falar um defeito e eles vão pensar assim: ai, quer saber? Eu vou falar que eu sou perfeccionista. Porque, perfeccionista é legal, né? É bom ser perfeccionista. Gente, por favor, né? Bala, né? Você não é perfeccionista. E por mais que você seja perfeccionista, esse não é o seu pior defeito. Então, vamos lá. Todo mundo tem defeito. Olha que novidade. Todo mundo tem defeito. Pode olhar para o seu marido aí do lado, não tem? Tem, não tem? Pois é. Todo mundo tem defeito. E o recrutador sabe disso. Então, quando o recrutador faz esse tipo de pergunta, não está querendo saber o seu defeito. Na verdade, ele está querendo saber como que você vai trabalhar esse defeito. Então, aqui, qual que é o tipo de pergunta, o tipo de resposta ideal para essa pergunta? Você pode falar, por exemplo. Por exemplo, tá, gente? Não estou falando que você precisa responder só isso, mas por exemplo, uma boa resposta, né? Marcela, me conta qual que é o seu maior defeito? Você pode responder assim: olha, fulano, o meu maior defeito é que eu sou muito ansiosa. Mas eu já detectei que esse é um defeito que eu tenho e eu já estou trabalhando para melhorar esse defeito. Então, eu já estou me conhecendo melhor, eu tenho ficado menos ansiosa no meu dia a dia e esse defeito já está sendo trabalhado. Então, eu já estou conseguindo ser um pouco menos ansiosa no meu dia a dia, certo? Outro exemplo, você pode falar o seguinte: nossa, o meu maior defeito é que eu fico muito nervosa quando eu vou, por exemplo, atender um cliente por telefone. Mas, como eu já detectei que esse é um defeito que eu tenho, eu já estou treinando, então eu faço treinamento para melhorar isso. Já estou bem melhor nesse sentido, já não tenho ficado tão nervosa, tão ansiosa. Então, gente, o que que você tem que pensar quando vai responder esse tipo de pergunta? Você pode sim falar um defeito seu, mas você tem que logo já emendar no tipo: olha, como eu já detectei que esse é um defeito que eu tenho, eu já estou trabalhando para melhorar esse defeito. Como que eu estou trabalhando? Assim, assim, assado, né? Óbvio que aí também você não vai ser bobo de falar um defeito, muito defeito, né, gente? Do tipo: nossa, meu maior defeito é que eu perco o horário todo dia. Todo dia eu acordo tarde, olha, todo dia eu chego atrasado no trabalho. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, pense antes o seu defeito também, tá? Tô lendo as respostas aqui no chat. Outra pergunta muito comum de acontecer: por que você quer trabalhar na nossa empresa? Muito comum os recrutadores perguntarem isso. E aí, gente, aqui a melhor resposta é aquela que você se identifica com a empresa. Óbvio que isso tem que ser verdade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre mentira, que a gente não deve mentir nas entrevistas de emprego. Óbvio que você pode fazer uma resposta mais adequada, mas por que que você quer trabalhar na empresa? Obviamente que em alguns momentos é porque você quer o salário, né? Ah, porque paga bem. Não, gente, todo mundo quer ganhar bem. Então, por que que eu vou contratar você e não o João? O João também quer ganhar bem, né? Então, você pode falar que os seus valores são alinhados aos valores da empresa, que você admira a cultura da empresa, você admira os trabalhos da empresa junto com a comunidade. Eu gosto do estilo de gestão da empresa. Então, é você se alinhar com a empresa. É mostrar qual que é o seu, o que que você tem em comum com a empresa, beleza? Ok. Ah, então tá. Aqui são algumas perguntinhas comuns que com certeza vocês já tinham, vocês já sabem que isso é perguntado nas entrevistas, né? Mas, gente, como eu falei no começo, ô Rodrigo, se você quiser fechar aí pra gente os comentários, porque, nossa, não consigo, tá bombando de comentário. Tem 316 alunos, mas vamos lá. Obrigada. Então, essas perguntas são as perguntas comuns do dia a dia, ok? A maioria das empresas utiliza essas perguntas, né? Mas, gente, tem uma triste notícia para vocês: o mundo está mudando. E nem todas as grandes empresas, as boas empresas, usam mais essas perguntinhas comuns. As empresas estão, diferenciando esse tipo de pergunta para realmente entender quem é você. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de algumas perguntas que o Google faz. Muitas pessoas querem trabalhar no Google porque é uma ótima empresa, isso e aquilo, uma empresa moderna e tal, né? Então, olha que interessante algumas perguntas que o Google tem feito. Pergunta: o que que te dá medo? Então, ó, já é uma pergunta diferente, né? Então, uma pergunta muito boa aqui. Eles perguntam: se você tivesse que escolher uma única música para tocar sempre que você entrar numa sala, qual música seria essa? Gente, nunca parei para pensar nisso, né? Então, tem uma outra pergunta aqui. Qual que é o seu produto favorito da Google e como que você melhoraria esse produto? Gente, pensa se você está fazendo entrevista na Vigor e a pessoa te pergunta isso, né? Então, óbvio que as empresas podem fazer perguntas variadas. Tem algumas empresas que perguntam assim, alguns recrutadores, né, que perguntam assim: quantas bolinhas de tênis você acha que cabem aqui nessa sala? Gente, você acha que o recrutador, ele quer saber se você tem noção, se você vai acertar essa resposta? Óbvio que não, isso não muda nada para ele. O que que ele quer saber quando ele faz esse tipo de pergunta? Ele quer saber como que funciona o seu raciocínio, como que você pensa, como que você planeja. Então, como que funciona a sua mente? É isso que ele quer descobrir, tá? Então, lembrando, apesar das perguntas comuns, a gente tem essas perguntas bem diferentes, inéditas, que as empresas têm feito, tá? Sim, professora Letícia, tem também essa ideia de descontrair um pouco o ambiente e ver se o candidato é criativo ou não. Então, tem tanto, igual aquelas empresas que falam: ah, me venda um palito de fósforo, né? Como que você venderia esse palito de fósforo? Tem a questão da criatividade, mas tem também a questão do pensamento, da forma de raciocínio que você utiliza e também da sua capacidade de improviso, né? Porque eles querem saber como que você vai poder improvisar, beleza? Além disso, gente, como se preparar ainda antes das entrevistas? Pontualidade, não preciso nem falar, pelo amor de Deus, você não vai se atrasar, né? Quando você já está na empresa e você está na sala de espera, você já pode estar sendo observado, né? Então, lembre-se disso. Fique confortável ali onde você está aguardando, mas sem ser desleixado, por favor, né? Não fique no celular o tempo inteiro. Saiba que aquele é um momento único e importante da sua vida. Então, tenha foco naquele momento, naquilo que você está fazendo. Quando o entrevistador chegar para te chamar para a sala, não treme na base, não. Você está preparado, né? Você tem as respostas na sua mente. Então, seja confiante. Levanta aqui, ó. Aperto de mão, olho no olho, um sorrisinho. E aí, oi, fulano, tudo bem? Prazer, Marcela. Vamos lá? Vamos. E entra para dentro da sala de entrevista para arrasar. Certo? Ok, então antes a gente já se preparou. Agora o durante, né? O que importa realmente. Muito importante falar isso. E parece bobeira, mas, gente, não sei o que que acontece com o aluno, que aluno não ouve o que a gente está falando. Não sei se os outros professores concordam comigo. Ainda não, Rodrigo, só um minutinho, deixa eu só concluir aqui rapidinho. Ouça as perguntas, que a gente começou um pouco depois, né? Então, eu preciso ainda de um tempinho aqui, mas já tá acabando. Ouça as perguntas com atenção, responda de forma objetiva, mostre-se entusiasmado, né? Demonstre o seu conhecimento, não entusiasmado de desesperado, mostre que você está interessado, né? Seja honesto com as respostas, então não minta. Evite ao máximo de falar mal de outras empresas que você trabalhou, por questões óbvias. Se você está falando mal de uma empresa que você trabalhou, por que que você não vai falar mal também dessa empresa? Fique atento à sua postura, então a questão de fazer contato o tempo todo com o entrevistador, não usar celular, não estar mascando chiclete, e a importância da linguagem não verbal, né? O que é a linguagem não verbal? É a forma como a gente se comunica com alguém sem estar falando, sem estar usando a fala. Então, por exemplo, quando eu levanto a minha sobrancelha assim, ó, o que que isso demonstra, gente? Não parece que eu tô com dúvida? Ou que eu não tô acreditando naquilo que a pessoa tá falando? Ou que eu tenho algum questionamento, né? Ou quando eu fico assim, assentindo com a cabeça, demonstra que eu tô concordando com aquilo, que eu tô compreendendo, né? Quando eu aperto os olhos, eu, tipo, oi? Nossa, não entendi. Então, ou ficar balançando a perna o tempo inteiro, né? Ficar batendo a mão na mesa. Todas essas, essa linguagem não verbal demonstra alguma coisa. Então, tome cuidado com essa linguagem durante a entrevista, ok? E aí, depois disso, depois da entrevista, no, o encerramento da entrevista, ele é muito importante. Por quê? Essa é uma dica muito valiosa. Normalmente, os recrutadores vão falar assim para vocês depois da entrevista, né? No final ali, quando está finalizando. Eles vão perguntar assim: e aí, Marcela, você tem alguma pergunta para mim? E a gente, às vezes, está tão nervoso que a gente fala assim, não, porque a gente quer ir embora logo, meu Deus, acabe isso logo, estou tenso, estou suando, né? Mas, gente, uma dica valiosa, faça alguma pergunta para o recrutador. Eu coloquei no slide diversas diquinhas de perguntas que você pode fazer. Quando você faz uma pergunta, você demonstra interesse. Você demonstra que você realmente quer fazer parte daquela equipe, né? Que você tem interesse naquela vaga. Então, faça uma perguntinha, certo? Porque isso demonstra interesse e te diferencia dos outros candidatos, certo? Quando acabar a entrevista, cumprimenta o entrevistador, olho no olho, agradece a oportunidade. Muito obrigada, fico à sua disposição. Beijo, tchau. Aí, você vai para sua casa, né? Fala, meu Deus, ou eu fui muito bem, ou eu fui muito mal, você fica tenso e tal. Gente, é normal você estar ansioso, mas eu preciso falar para você controlar a sua ansiedade, tá? Então, tenta controlar essa ansiedade. Se você indicou alguma referência, né, algum ex-patrão, um ex-chefe que você teve e deixou o telefone dessa pessoa, avisa essa pessoa que pode ser que alguém entre em contato com você. Mantenha a calma. E uma pergunta que sempre os alunos me fazem é: mas Marcela, eu posso entrar em contato com a empresa? Do tipo, fiz a entrevista, passou 4 dias que eu fiz a entrevista e ninguém me retornou. Ninguém deu resposta, não sei se eu fui aprovada, se eu não fui, tô tensa, meu Deus, e agora? Posso entrar em contato com o entrevistador ou com a empresa? Então vamos lá. Você só deve entrar em contato com a empresa se já passou o prazo que eles te deram para resposta. Então se eles falaram que iam te responder com sim ou não no prazo de 1 semana, por favor, espere essa 1 semana. Se depois dessa 1 semana eles não fizerem contato, aí você pode mandar um e-mail cordial para o entrevistador, né? Ou fazer uma ligação, mas de forma muito cordial, do tipo, olha, eu participei da entrevista, só queria saber se vocês já têm um retorno ou não e tal. Então, espere, tá, gente? Se, pelo amor de Deus, você sai da entrevista no outro dia, você já está ligando para o recrutador. E aí, alguma novidade? Possivelmente a resposta vai ser, sim, a novidade é que você não passou, que você está me atormentando. Né? Então, controle a ansiedade. Beleza? Então, gente, aqui algumas dicas aí, bem de forma geral. Nossa, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre dicas, mas eu dei um overview para vocês de como se preparar, como se portar durante as entrevistas e como se portar no final das entrevistas. Certo? E aí, Rodrigo, pode abrir agora para as interações. Eu vou olhar aqui a enquete enquanto isso. Tem uma enquete rolando aí. Considerando as entrevistas que já participei, as opções, sempre sou aprovado, costumo chegar na última fase ou não passo da primeira fase. A maioria costuma chegar na última fase, hein? Ai, vocês arrasaram. Vamos lá, professora Letícia, por favor, pode falar.
Oi, Marcela. Nossa, muito boas as dicas, muito bom mesmo, adorei. E dá para a gente chegar a uma conclusão bem importante aqui, né? Várias dicas que você deu, elas são importantes não somente para entrevista, mas para qualquer tipo de apresentação, tentar levar para o dia a dia do aluno também, né? Se ele tem que fazer uma apresentação em sala de aula, se ele tem que fazer uma apresentação de estágio, né? Esse tipo de dica, né? Principalmente aquelas que você falou de comportamento, de gestual, de postura, né? São adequadas para vários outros ramificações, né? Não somente para entrevista. Então dá para a gente pegar o gancho para isso também, né? É um assunto vastíssimo, adorei, parabéns.
Obrigada, Letícia. E com certeza, a gente até poderia fazer aqui um bate-papo sobre o marketing pessoal, que é essa ideia de como você se portar, né, no ambiente corporativo, no ambiente empresarial e também no seu dia a dia, em sala de aula, em apresentação de trabalho, em qualquer coisa desse tipo. O marketing pessoal é você se vender como um produto, né? Então, como se portar diante de diversas situações desse tipo, como se preparar para essas situações. Então, realmente, essas dicas valem para todas essas situações, tá? A Rosana está perguntando aqui. Se a vaga não apresentar a remuneração, é incômodo perguntar sobre o salário? Rosana, ótima pergunta. Normalmente, a vaga, como falo, na descrição da vaga, ali quando eles publicam essa vaga, divulgam a vaga, normalmente não tem o valor da remuneração. Às vezes tem ali uma base de remuneração. é no processo de entrevista que você vai ter essa informação, tá? Então, não tem problema nenhum você fazer essa pergunta, e você deve fazer essa pergunta. Porque como que você vai saber se você vai continuar, vai querer continuar nesse processo ou não, se você não sabe nem quanto você vai ganhar, né? Mas tem o jeito certo de fazer essa pergunta, tá? Então, é óbvio que você não vai falar assim, mas e aí, quanto que eu vou ganhar, né? Então, você pode perguntar, eu tenho uma pergunta, eu gostaria de saber sobre a remuneração, os benefícios que a empresa oferece, e aí o recrutador vai te passar essas informações, tá? O Gabriel tá falando aqui, uma vez ouvi que se você for pontual, você está atrasado, é sempre bom chegar os minutos antes, com certeza, até para se preparar, conhecer o local, né? O Davi está falando que uma vez ele teve a seguinte pergunta na entrevista. Como você organizaria sua rotina? Fiquei confuso para responder. Com certeza. Então, assim, é o tipo de pergunta que você já tem que ter em mente, né? A Natália está pedindo para eu voltar no slide de perguntas que podemos fazer. Volto sim, Natália. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, deixa eu só ir lendo aqui as outras perguntas. Aqui, Natália. A Caterina. Quando me perguntam quais as suas conquistas, nunca sei o que responder, porque a única conquista que tive foi gastrite nervosa. Ai, coitado. Nossa, vou pegar um lenço, escorreu uma lágrima. Caterina, a gente sempre tem conquistas, né? Então, entrar numa faculdade já é uma conquista. Ou ser aprovado em algum curso é uma conquista. Você pode também falar de conquistas pessoais da sua vida, tá? Mas, gente, a gente tem diversas conquistas na vida. É só parar e pensar um pouquinho que você vai ter várias conquistas, tá, Caterina? Riane está perguntando se essas dicas valem para a dinâmica de grupo. Para a dinâmica, a gente teria até outras dicas melhores também, tá? De conseguir trabalhar em equipe, né? De demonstrar que você consegue trabalhar em grupo, que você gosta de trabalhar em grupo. Isso é o ideal numa dinâmica. É ideal também que você demonstre que você tem iniciativa, que você não fique esperando os outros decidirem por você, que você aceita opiniões contrárias à sua, que você consegue trabalhar com opiniões diferentes, tá, Riane? Mas algumas delas valem também para a dinâmica. Camila está pedindo para eu voltar de quando conclui a entrevista. Vou colocar aqui. Tá aqui, Camila. É ruim perguntar sobre os benefícios? Não, é normal, você tem esse direito. Gente, você pode fazer qualquer tipo de pergunta. A gente tem que se atentar para a forma com que a gente faz essa pergunta, né? Para não ser de forma agressiva, para não ficar parecendo que você só está interessado no valor, na remuneração, tá? Mas sendo feito de forma educada, não tem problema nenhum, tá? Gabriele está pedindo uma dica para uma pessoa que nunca fez uma entrevista e vai fazer. Gabriele, todas essas dicas que eu dei hoje. Se preparar muito bem antes dessa entrevista. Opa, perdi aqui a pergunta. Se preparar para essa entrevista, então, não ir sem ter nenhuma informação em mente, se prepare antes, mantenha calma. Eu sei que é fácil falar e difícil fazer, mas quanto mais calmo você estiver, melhor você vai se sair, tá? Deixa eu ver o que mais. Obrigado, Alexandre. Iris, eu gostaria de saber se é errado eu falar que quero ser empresária no futuro quando eles me perguntam quais são os seus objetivos. Iris, pensa bem. Quando você diz que você quer ser empresária, eu entendo que você está dizendo que você quer ter o seu próprio negócio, né? Iris, você contrataria para trabalhar na sua empresa uma pessoa que diz que quer ter a sua própria empresa daqui a 5 anos? Eu não contrataria, porque isso demonstra que você não quer continuar ali na empresa, né? Isso demonstra que você quer usar a empresa por um tempo para ganhar um dinheirinho, mas que no futuro você vai deixar a empresa na mão. Então, pense nisso. De novo, você não precisa mentir. Mas não é a resposta ideal, beleza? O que mais? Ixi, peraí. O Marlon, em suas qualidades, falar que você é bom no trabalho coletivo é uma boa ideia? Com certeza. Que você gosta de trabalhar em equipe, né? Que você. Opa, tem um microfone aí, se alguém puder desligar, por favor. Que você é bom em trabalhar em equipe, que você gosta de trabalhar em equipe, isso é uma boa qualidade, tá? Assim, nem sempre a função que você vai executar, você vai ter que trabalhar em equipe. Algumas vezes você vai trabalhar sozinho também, mas é uma boa qualidade, sim. Gente, tem alguém que está com o microfone dando uma chiadinha. A questão da pandemia, Laísa, falamos lá no começo, com certeza, a pandemia vai colocar mais pessoas no mercado de trabalho procurando emprego, né? A Bruna, boa pergunta. É errado dizer que quer almejar ser gerente da empresa, ser ambiciosa já de cara? Olha, Bruna, a gente tem que dosar isso, né? Se você está procurando uma vaga de estagiário, você vai ter ali seu primeiro emprego naquela empresa, você já chega falando, ai, daqui 5 anos eu quero ser gerente. Não é bem por aí, né? Mas você pode ter essa ambição, que bom que você tem essa ambição. E não é ruim você ter ambição, mas você tem que ter noção. Então, assim, do tipo, ah, meu objetivo é crescer na empresa, é conseguir daqui uns anos estar num cargo de gerência. Não tem problema nenhum em isso, tá? A Rosana, em algumas entrevistas eles sempre perguntam por que saí dos meus últimos empregos. Procuro responder a verdade, mas percebo que a verdade acaba atrapalhando. Gente, sempre eles perguntam isso, principalmente quando você ficou pouco tempo nos seus últimos empregos, né? Então o entrevistador quer saber o que que aconteceu, por que que você saiu dos empregos anteriores. Então a dica que eu dou é a seguinte. Não fale mal da empresa em que você trabalhou, tá? Não vai te ajudar em nada você falar assim: ah, eu saí da última empresa porque minha chefe era uma idiota. Ah, ela não sabia nada, ela pegava no meu pé. Gente, o que que vai te agregar? Nada. Então, assim, tente ser verdadeiro na sua resposta. Do tipo, eu não me adequei ao ambiente da empresa. Ou, infelizmente, o ambiente não era o que eu esperava. Ou, depois que eu entrei na empresa, eu vi que o que ofereceram não era a realidade, então eu tive alguns problemas de adaptação. Mas você tem que fazer isso de uma forma leve, de uma forma sutil. De nada adianta falar mal da empresa que você trabalhou, tá? Sara, se na empresa abre uma vaga e for de interesse, tem alguma dica para como dizer ao chefe? Com certeza, Sara. Esses dias um aluno me perguntou isso. Tinha uma vaga em aberto dentro da empresa dele, ele queria se candidatar, ele tinha interesse, mas estava com medo de chegar no chefe para falar isso, né? E, gente, é o momento em que você não tem que ter medo, porque você demonstrar interesse é muito bom, demonstra que você realmente quer continuar na empresa, que você gosta de trabalhar na empresa, né? Então, como que eu faria, Sara? Eu chegaria no meu chefe e falaria: olha, faz tempo que eu estou aqui na empresa, eu gosto muito de trabalhar aqui, essa empresa já me proporcionou coisas ótimas, eu me vejo aqui no futuro e eu estou sabendo que tem uma vaga aberta no setor tal, eu acho que eu posso ser um bom funcionário para essa vaga, eu posso me adequar bem a essa vaga, então eu gostaria de me colocar à disposição, gostaria que você soubesse que eu estou à disposição para essa vaga e que eu considero que eu posso fazer um bom trabalho, tá? Conversa ali, a conversa é sempre o melhor caminho, né? Olha o Iago citando aqui os nossos filósofos contratualistas. Vamos lá. Tomar anotações durante a entrevista é mal visto? A Thalita perguntando. Olha, Thalita, eu acho que não faz muito sentido você ficar anotando. Você vai tirar a sua atenção sobre aquilo que o entrevistador está falando, tá? Então, preste atenção na fala do entrevistador. Você não tem necessidade de anotar. Se forem informações muito específicas, do tipo uma lista de documentos que você tem que trazer na próxima etapa e tal, aí você pode pedir licença para o entrevistador para fazer essas anotações ou pedir para o entrevistador te mandar isso por e-mail também, tá? Que bom, Aline, que bom que você gostou. Professor José Carlos falando que as empresas buscam avaliar as habilidades emocionais, com certeza. Como se portar nas entrevistas pensando que essas habilidades serão avaliadas? Olha, professor, você tem que se preparar da mesma forma, tendo em mente que você tem que ter essas habilidades emocionais, né? Então, a questão de como você é bom em trabalhar em equipe, você tem facilidade para lidar com pessoas que têm ideias diferentes das suas, você pode tentar lembrar de momentos na sua vida que você já passou por essas situações e como que você se colocou diante dessas situações, né? Então, isso é muito importante, foi o que eu falei no começo da palestra de hoje. As empresas não estão buscando pessoas somente com conhecimento técnico. Elas estão em busca de pessoas que tenham habilidades emocionais, que saibam se relacionar, que saibam sair de situações difíceis, que saibam se adaptar em situações novas, em situações diferentes. Então, você tem que ter em mente situações que você já viveu relacionadas a essas habilidades para você poder comentar sobre isso com o entrevistador, beleza? Deixa eu ver. Michele, para o recrutador, o que pesa mais? O interesse do candidato, a qualificação profissional? É normal o candidato poder ser recusado por ser considerado superior à vaga? Michele, acontece, né? Às vezes, alguns candidatos, eles têm aí, são muito qualificados para uma determinada vaga. Mas, sobre a sua primeira pergunta, o que vale mais para o entrevistador? Depende muito da vaga, depende muito do estilo da empresa. Então, é aquilo que eu disse, né? Cada entrevista, ela é única, não tem como a gente dar uma resposta certa para isso. Depende do estilo da empresa, do estilo da vaga em que você, a vaga que você está concorrendo, que você vai ocupar. Então, você tem que analisar todas essas situações, tá? Nossa, tem muita pergunta, gente, deixa eu ver. O professor Felipe jogou uma enquete polêmica. Em uma entrevista de emprego, eu já inventei informações sobre mim ou sou sempre sincero sobre o meu currículo? Tá todo mundo falando que é sempre sincero. Ah, gente, uma mentirinha aqui, ó, pequenininha. Vocês sabem que lá em Itajubá a gente fala que mentira tem perna curta e mentirinha tem perna curtinha, né? Então, mentirinha às vezes é mais perigoso. A Beatriz está falando o seguinte: eu sou uma pessoa tímida. Tem alguma dica para conseguir me soltar mais, além de treinar antes? Então, primeira coisa, Beatriz, é treinar antes. Ajuda muito. Se você treinar, você vai me contar depois que realmente te ajudou, tá? Porque você já fica com as perguntas mais fáceis ali na sua mente, né? Você já tem uma orientação, então você não precisa improvisar tanto. Além disso, para as pessoas tímidas, é legal você treinar com outras pessoas, então coloca sua mãe, seu pai, sua irmã sentados, né? Uma dica muito boa para os tímidos: perca a sua timidez no ambiente de sala de aula. Então, quando o professor pede para vocês irem apresentar um trabalho lá na frente, não fica com raiva da gente, não, tá? Porque é justamente para vocês perderem essa timidez. Você perde essa timidez quando você cria o hábito de fazer essas apresentações, de falar em público. Então, a dica é: fale em público, vença o seu medo. Algumas pessoas vão fazer curso de teatro, né? Outras vão fazer curso de canto. Tem diversas formas, mas utilize a sala de aula para você perder essa vergonha, né? Porque o ambiente de sala de aula é um ambiente muito mais amigável, pessoas que você convive no seu dia a dia. Ah, então, essa é uma boa dica. Deixa eu ver o que mais. Nossa. A Laísa: tenho muito receio de entregar ou ir a uma entrevista por todos dizerem que aparento ter 15 anos, por ser pequena, nova e estar perto de pessoas mais velhas. Já fiz diversas entrevistas. Olha, Laísa, tem alguns alunos meus que é engraçado, porque na sala de aula realmente parece que o aluno tem 15 anos, né? Baixinho, pequenininho. Laísa, não tem problema nenhum. Algumas dicas que podem te ajudar é a escolha da sua vestimenta. Então, e aí a gente entra muito em marketing pessoal, né? Mas todo o nosso conjunto, ele forma uma visão que a pessoa vai ter sobre a gente. Eu falo isso nas minhas aulas. As pessoas, elas fazem uma imagem da gente nos primeiros 3 segundos que elas olham pra gente. Então, você pode procurar aí na internet algumas diquinhas de marketing pessoal sobre algumas informações que te deixam com uma cara mais profissional e menos profissional, mais adulta e mais infantil, tá? Então, tem algumas dicas, sim. Mas, além da parte física, a forma com que você conversa, a forma com que você responde para o entrevistador, também vai passar para o entrevistador essa questão de se você é uma pessoa segura naquilo que você está falando ou não. Beleza? Aline, como reagir quando seu gerente vive falando nos feedbacks que você vai ser promovido e blá, 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 e quando conversa com outros colaboradores, ele falou a mesma coisa. Gente, normal, né? O gerente falar, não, com certeza, ó, tá chegando uma promoção aí, Aline, ó, vamos ver aí quem vai ser o melhor funcionário do mês. É normal os gerentes fazerem isso, não que seja correto, eu acho super, enfim, não é ideal que eles façam isso, mas alguns fazem. E aí a gente sai um pouco da ideia de entrevista, que é o nosso tema aqui, né? Mas o gerente, ele tem a obrigação de ser verdadeiro com todo mundo, né? E aí, Aline, infelizmente, você vai ter que sentir se o seu gerente está sendo verdadeiro, se realmente você está a poucos passos aí de uma promoção, ou se aquilo está sendo uma avaliação, assim, um feedback da boca para fora. Tá? Mas aí a gente teria que falar muito aqui de motivação, feedback, vamos sair um pouco do assunto. Deixa eu ver. Nossa, a Luciana tem uma pergunta polêmica aqui, ó. Uma vez me disseram que se a mulher entrevistada fala que casou recentemente, a empresa tende a não contratar por achar que a mulher pode engravidar logo, né? E isso não é vantajoso para a empresa, isso é verdade? Luciana, é complicado eu falar isso, porque eu vou estar generalizando todas as empresas, né? Então, vamos lá. As boas empresas, as empresas sérias, não fazem esse tipo de distinção. Assim como aquela pergunta do quantos filhos você tem, né? Nós, mulheres, sabemos que a gente sempre recebe esse tipo de pergunta. Do tipo, nossa, ai, recém-casada, ai, né? Então, vai querer ter filho. Ou então, uma mulher que tem 3 filhos ou que tem 2 filhos, o entrevistador pode perguntar assim, tá, mas e durante o trabalho, com quem que seus filhos vão ficar, né? Infelizmente, os homens não recebem esse tipo de pergunta, né? Os homens não são questionados sobre com quem o filho vai ficar, porque essa aí já é uma carga da mãe, tá? E eu tô falando aqui sem muita propriedade, porque eu não tenho filhos, mas com pouco de propriedade, por já ter ouvido 1000 vezes essas perguntas. Então, nós, mulheres, temos que saber que, infelizmente, esse preconceito ainda existe no mercado de trabalho, mas as boas empresas não fazem mais essa distinção. As boas empresas acreditam na mulher como uma boa profissional e veem todas as qualidades que as mulheres têm. E não essa ideia de que a mãe vai ter que se ausentar para levar o filho no médico, de que a mãe vai ter que tirar a licença maternidade. Eu, sinceramente, não quero trabalhar numa empresa que não me apoie caso eu queira ter filhos, né? Então, assim, quando a gente tem a possibilidade de escolher as empresas que a gente vai trabalhar, eu não escolheria uma empresa desse tipo, eu escolheria empresas que me apoiam, né? Infelizmente, nesse mercado que a gente está vivendo, de muitas pessoas desempregadas, algumas mulheres não têm a escolha de qual empresa querem trabalhar. E sim, a gente vai ter que responder esse tipo de pergunta, tá? Então, a quantidade de filhos impacta, sim, para as mulheres. É um absurdo, é um absurdo. Os homens não são questionados sobre isso, como se o pai não tivesse responsabilidade sobre o filho. Mas aí a gente vai estar falando sobre uma outra questão polêmica aqui. Mas, se você for questionado sobre isso, você tem que ter a resposta na ponta da língua, do tipo, sim, tenho filhos, mas os meus filhos, eles vão para a escola, eu já tenho toda a minha rotina organizada, então os filhos não vão impactar na minha rotina aqui dentro da empresa. Pelo contrário, né? Como eu tenho filhos, tenho pessoas para sustentar, isso me faz querer ainda mais ter um bom emprego e entrar numa empresa boa e me manter nessa empresa, porque dá uma condição de vida boa para os meus filhos, tá? Então eu iria por essa linha aí. Mas é um absurdo, né, gente? Ai, mulher, fala pra você, sofre. O que mais? A Evelina tá perguntando. Em uma entrevista, após o desligamento com a empresa, posso falar a verdade quando me perguntarem algumas coisas sobre o supervisor e o ambiente? Evelina, pelo que eu entendi, você tá falando daquela entrevista que fazem na verdade, uma reuniãozinha, um bate-papo que fazem com você quando você é desligado da empresa, né? E não uma entrevista de emprego, certo? Então, você pode ser sincero. Gente, lembrando que ser sincero não significa ser agressivo. Você pode falar assim, se você teve um problema com o seu superior, né? Você pode comentar sobre isso. Mas é tudo forma de falar, é tudo jeito de falar. Você não pode ofender as outras pessoas, assim como no resto da sua vida você não pode ofender, tá? Mas você pode ser sincero, sim. Beleza?
Professora Marcela?
Oi.
Eu queria abrir também para os professores que fazem composição à banca aqui, à mesa, uma pergunta do que eles esperam quando eles vão pensar numa entrevista para contratar alguém, para que os alunos também se preparem.
Posso começar respondendo ou já falei demais?
Pode começar respondendo.
Então, vamos lá. Eu já tive algumas situações de trabalho em que eu fazia entrevistas, recrutava pessoas, contratava pessoas, né? E aí, tomando por base a minha experiência e também tomando por base o que eu vejo que as empresas e os recrutadores estão procurando os candidatos, a primeira resposta que eu daria é pessoas que querem se dedicar, pessoas que estão afim de trabalhos que querem fazer a diferença. Então, eu acho que está difícil achar candidatos desse tipo. Muita gente quer um emprego, mas não quer um trabalho. Muita gente quer ganhar bem, mas não quer trabalhar bem. Então, eu diria que a principal qualidade, habilidade aí que os recrutadores estão procurando é essa ideia de pessoas que vestem a camisa da empresa. Não sei se os outros professores concordam.
Professora Tereza? Professora Maria Tereza tá sem som no seu microfone?
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela palestra, professora. Ela foi muito útil, né? Muito conteúdo, não só para os alunos, mas né, a gente está sempre aprendendo. E foram observações muito interessantes e aplicáveis, né? Eu queria só ressaltar dois pontos, né? Perguntar o que eu considero quando eu estou entrevistando algum candidato. E eu quero falar isso especificamente para o público que está aqui, dos nossos alunos, que assim, que eu vi aqui, fui acompanhando, vários dizem que não tem experiência e tudo. Então, eu considero que é o potencial, que seja o potencial de você desenvolver conhecimentos. De você desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades para desempenhar a função que você está se candidatando. Porque não deveria ser natural uma pessoa que está contratando um profissional ainda na graduação, com pouca idade, exigir experiência pregressa. Mas, com certeza, avaliar o potencial que esse candidato tem de adquirir as experiências, né, os conhecimentos que serão requeridos para o desenvolvimento da função. A outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que já foi uma experiência que eu tive, é na hora do dress code. Então, todo mundo fala que você, dependendo da empresa que você vai, então você tem que estudar a cultura da empresa, isso é verdade. Eu vi algum aluno aqui perguntando, né? Como é que a gente sabe isso? Pela cultura? Sim, pela cultura. Mas uma vez eu entrevistei uma pessoa que eu até havia indicado para essa função. E a pessoa, eu havia indicado a pessoa para essa função pelo que ela é, pelo que ela aparenta. E a pessoa chegou para fazer a entrevista hermeticamente embalada num terno. Entendeu? Então, aquilo foi, assim, uma coisa que, por mais que eu conhecesse o conteúdo da pessoa, que ele era a pessoa, assim, indicada para o cargo, os outros que estavam na banca da entrevista não identificaram isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, se vestir adequadamente, mas não deixar de mostrar aquilo que você é. Porque fica evidente quando você está forçando uma coisa que você não é. né? E eu concordo aí, o pessoal falou que realmente dress code daria uma entrevista, uma palestra excepcional, né? Porque muitos erros são cometidos, isso pega na hora de uma entrevista, mas também a gente não pode não mostrar aquilo que a gente é. Eram essas duas contribuições que eu gostaria de fazer.
Principalmente se for com a camisa do Palmeiras na entrevista, né, professora Maria?
Você já está com o emprego garantido, Rodrigo. Garantido. Porque, olha...
Zé Carlos também abriu o microfone.
Então, o que eu colocaria para vocês todos, até parabenizando a palestra da professora Marcela, foi a pergunta que eu fiz, que a Marcela respondeu, sobre as habilidades emocionais. As habilidades emocionais são postas à prova, independentemente da cultura da empresa, quando o candidato é entrevistado. Mas as empresas hoje buscam pessoas capazes de assumir desafios que vão além da capacidade técnica que elas têm de lidar com esses desafios. Então, por exemplo, não basta hoje em dia você saber trabalhar em equipe. É importante você constituir a equipe, a relação de parceria. As empresas hoje precisam de pessoas habilidosas, firmes e calmas. Não há lugar para pessoas nervosinhas nas empresas, independentemente dos conflitos que possam surgir. Então, quando a gente fala que as empresas hoje estão, a própria professora Marcela concordou e completou isso, né? Hoje as empresas não buscam mais só as habilidades técnicas e de liderança também, e sim as habilidades emocionais. É gente sabendo lidar com gente, em plena quarta revolução industrial, na qual muitos trabalhos, né, serão substituídos, trabalhos humanos serão substituídos por máquinas, né? Então, a dica a sentar em tudo isso que a professora Marcela falou, proferiu na palestra de forma brilhante, é a questão de você estar bem consigo mesmo, consigo mesma, ter uma habilidade emocional capaz de lidar com situações diferentes. Exemplo, estamos participando de um evento, cada um na sua casa, um evento com mais de quase 300 pessoas, e todo mundo antenado, ligado e perguntando. Isso, há 10 anos atrás, seria uma coisa muito difícil de acontecer.
Professora Letícia, levantou a mão, pode falar, por favor.
Eu queria falar duas coisinhas, né? Quando a professora Marcela perguntou o que a gente costuma levar em consideração quando você está recebendo um candidato, né? O que a professora Maria Teresa falou é muito pertinente, que é o interesse, né, daquele candidato, se ele demonstra interesse, se ele gosta de se atualizar, se ele está antenado, se ele se atualiza, se ele tem interesse em aprender, porque a experiência, quando a gente está em começo de carreira, a gente não tem experiência, né? No máximo, a gente ajudou nosso tio na padaria, né? Que, meu caso, né? No máximo, você ajudou um tio na padaria. No máximo, você foi babá da criança do vizinho, né? Então, o que você precisa demonstrar é o seu interesse em se atualizar, o seu interesse em aprender, porque eu prezo muito por ter na minha equipe, por exemplo, gente que quer aprender, né? Gente que quer fazer do jeito certo, né? E aí, uma outra observação que eu ia colocar é que o que muitas empresas prestam atenção hoje na hora de contratar são as redes sociais. Tá? Então, o seu comportamento hoje em rede social, você tem que ter um cuidado com o tipo de postagem que você faz e o tipo de conotação que você dá nessa postagem, né? Porque emitir opinião em rede social é super válido, né? Mas você emitir essa opinião de forma agressiva já é diferente, né? A gente não pode se esquecer disso nunca.
Muito bom. E uma outra pergunta para vocês todos aí. Vocês acreditam que o pessoal da Cruzeiro também está sendo bem qualificado para o mercado de trabalho?
Eu acredito que sim, Rodrigo. Mas ao afirmar isso não depende só da universidade. Isso não depende de qualquer universidade. O sujeito pode ter feito administração em Harvard e não ser qualificado para o mercado, né? As universidades, geralmente, elas desenvolvem as habilidades, como é que se diz? Competências e habilidades, né? E as atitudes são de cada um. Então, a gente, na universidade, e os professores sabem disso, né, e os alunos também, a gente nunca vai ensinar aquilo que o aluno não deve fazer, e sim ensinar, basicamente, o que ele deve fazer. O que ele não deve fazer faz parte da atitude dele. Ele pode ser formado um excelente administrador e ser, por exemplo, e ter a atitude de gerenciar um petrolão, né, por exemplo. Ele pode se formar um excelente contador e fazer pedaladas como a Dilma fez no governo passado. Então, essa questão de estar preparado para o mercado, a universidade ela coloca todas as informações, conhecimentos, caminhos para que os alunos consigam se desenvolver. Agora, depende muito deles, né? Até a gente tem uma pesquisa que fala nem todas as escolas de administração formam gestores. A gente prepara o nosso aluno até para ser gestor, mas às vezes ele não consegue arrumar emprego além de ser, por exemplo, um trabalho não de gestão, e sim de execução.
Legal, Zé. O professor Zé Carlos também está aqui. Ele tem um escritório de contabilidade e contrata bastante gente. Você poderia contribuir, professor. Eu não tinha visto o senhor lá embaixo. Obrigado.
Deixa eu fazer um comentário aqui, que é uma observação que a Letícia colocou sobre as redes sociais, e eu até voltei no slide aqui, porque eu tinha que ter falado disso, e eu esqueci. Coloquei aqui que a gente tem que se preocupar com a coerência nas mídias sociais, né? Nas redes sociais. Infelizmente, hoje o nosso tempo é curto, mas eu gostaria, até depois eu vou ver isso com o Rodrigo, eu tenho também um material interessante para uma palestra sobre marketing pessoal, que é quando eu abordo muito essa questão do dress code, que a professora comentou, e também a questão das mídias sociais. E, gente, hoje em dia, as mídias sociais é um dos motivos que faz com que os recrutadores nem convidem a pessoa para fazer uma entrevista. O que eu entendo? É muito importante falar desse tema, porque eu acho que vocês, essa geração de alunos que a gente está lidando agora, vocês nasceram com as redes sociais, né? Vocês são nativos digitais, mas ninguém ensinou vocês a como mexer nessas redes, o que postar e o que não postar. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante para todo mundo. A gente tem que se preocupar, sim, com aquilo que a gente posta. Eu costumo falar nas minhas aulas que você só deve postar aquilo que você poderia publicar num outdoor com a sua foto e o seu nome do lado. Se você não tem coragem de colocar em um outdoor com a sua foto e o seu nome, então não poste. Tá? Não é nem coragem, né? Se você acha que isso não deveria ser feito, não poste. Porque as empresas olham, sim, as redes sociais antes de contratar, antes de convidar as pessoas para as palestras, para as entrevistas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem o LinkedIn, eu poderia falar de LinkedIn, de Instagram, Facebook. Vocês sabem aí o que tem de errado e o que tem de certo nessas redes, mas eu acho que a gente pode fazer mais comentários sobre isso, talvez num outro momento, numa outra palestra.
Obrigado, professora Marcela, pela contribuição. O professor Zé Pereira está nos ouvindo? Seria legal escutar
sua contribuição. Boa tarde a todos, boa tarde, professor, excelente palestra. Eu sou do curso de contábeis e gostaria só de apresentar aí algo que eu vivencio com certa frequência. Você traz o candidato, você entrevista, ele passa pela primeira fase, passa pela fase de testes, e quando você escolhe, que você o chama para dar a notícia de que ele foi escolhido e dar os requisitos necessários, né, para ele já ir fazer o exame médico, para ele apresentar a documentação do RH, e ele pede: dá para você não me registrar que eu estou recebendo o seguro-desemprego da empresa anterior? Isso eu acho muito deselegante e já o demito antes de contratá-lo. Muito obrigado.
Ótimo, professor. Eu faria a mesma coisa. Se a gente quer um profissional ético, ele tem que ser ético em todas as circunstâncias, certo?
Sem dúvida.
Professor José Felipe, depois das considerações finais da professora Marcela.
Oi, tá saindo meu áudio aí? Porque eu tô apanhando um pouquinho aqui da internet. Acho que eu caí umas duas vezes.
Tranquilo, Felipe, pode falar.
Tá saindo. Legal. Professores, querem falar mais alguma coisinha ou já vamos aqui para o fechamento?
É só o fechamento seu e da professora Marcela.
Perfeito. Bom, eu até pensei em fazer alguns comentários, mas os professores já responderam com tanta excelência que eu fiquei até sem jeito aqui de falar qualquer coisa. Eu queria muito agradecer a presença de todos aqui hoje, nessa tarde, tornou uma tarde simplesmente épica. E sim, eu estou usando muito esse termo épica, não é à toa, porque realmente está sendo uma experiência fantástica. E isso não apenas pelos professores que estão fazendo esse trabalho incrível, né, dentro dos webinários, mas também pela participação, interação, perguntas, pelas falas de todos vocês, tá bom? Faz muita diferença. É simplesmente sensacional, é muito gratificante olhar, por exemplo, no ápice nós tivemos aqui um pouco mais de 300 e de quase 330 estudantes conectados. É muito gratificante, é sensacional perceber que num sábado, às 14h, vocês estão aqui conosco, antenados, interagindo, participando. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Agradeço muito à professora Marcela. Novamente, eu digo que é simplesmente fantástico. Obrigado por compartilhar a sua experiência, por compartilhar de todo esse conhecimento conosco. Foi sensacional, foi verdadeiramente um show. Caso ache que eu sou suspeito para falar, professora, dá uma olhadinha aí na última enquete. Acho que, se não acreditar em mim, veja o que, o pessoal está falando, tá bom? E também quero muito agradecer a presença de todos os professores que estão aqui presentes conosco, os que participaram, tá? A professora Maria Tereza, o professor Zé Carlos Pereira, Zé Carlos Souza Lima, coordenador de administração, a professora Marcela, que eu já falei, Letícia, e queria agradecer a presença e novamente dar os parabéns para o Rodrigo, que idealizou toda essa sequência de webinários, essa bateria de webinários, teremos vários outros ainda, nas semanas que estão por vir. É simplesmente sensacional essa experiência, vivenciar tudo isso, fazer parte de tudo isso. Me sinto honrado de estar aqui com vocês hoje, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Um grande abraço para todos vocês. Se cuidem e nos vemos aí nos próximos webinários, galera. Vocês são demais.
Obrigado, professor Zé Felipe. Professor Zé Carlos, queria fazer a última ponderação?
Não, só complementando o que o Felipe disse, né? Agradecer a todos pela participação. É uma tarde não somente épica, mas de muita aprendizagem. A gente aprendeu muito aqui hoje, e isso é importante, né? A gente teve um sábado, vamos dizer assim, bastante útil para o nosso conhecimento em pleno isolamento social. E peço a todos para que se cuidem, né? Fiquem em casa, né? E vamos ficar na esperança de que a gente volte em breve para as nossas aulas presenciais, mas esses webinários continuam do jeito que está, né, Rodrigo?
Exatamente.
Eles agora vieram para ficar.
Duas palestras da professora Angelita e do professor Marim, e não vai faltar webinar para a gente participar até o final do ano.
Se Deus
quiser.
Professor
Ricardo Pereira.
Não, só queria agradecer aí a oportunidade de assistir aí a palestra, tá? E é realmente para nós uma felicidade ter os nossos alunos aqui em pleno sábado, uma hora desta, picos aí de 320, 330 alunos conectados. Isso é muito interessante e vamos continuar com esse projeto aí, sem dúvida. Um abraço a todos.
Abraço. Professora Letícia, as considerações finais?
Agradecer a professora Marcela por compartilhar com a gente tanto conhecimento, parabenizar, foi um sucesso, professora. Com certeza seu Instagram vai bombar de pergunta, ainda mais que você abriu agora lá. E agradecer o Rodrigo pela iniciativa de novo, né? E agradecer a participação de todo mundo, gente. Desejar muito sucesso para vocês na carreira e que a gente consiga ajudar de alguma forma essa trajetória de vocês aí profissional. Um abraço.
Muito legal. Professora Maria Tereza?
Pessoal, eu gostaria só realmente de enfatizar que a participação dos alunos denota o quanto os alunos estão comprometidos e cientes da nossa situação atual e que estão participando conscientemente do que nós estamos fazendo. Então, com isso, eu agradeço aos coordenadores que propiciaram condições para que isso, para que essa interação permanecesse, né? E a professora Marcela, que propiciou as condições para a discussão de hoje. Viu, Marcela? Eu sempre penso nisso, já passei por várias experiências, e os pontos que você colocou aqui são fundamentais para os nossos alunos. Tá? Eu escrevi aqui que nossos alunos são a nossa fonte de inspiração. Então, com isso, eu quero agradecer a todos esses aí no pico de 300 e tantos alunos que estão aqui com a gente, acreditando no nosso trabalho, e que permanecem, né? Porque nós vamos ter que passar por isso e estamos passando da melhor forma possível, porque eu só tenho a agradecer não só meus coordenadores, como meus colegas professores e principalmente meus alunos. Era isso que eu gostaria de dizer e desejar a todos um final de tarde maravilhoso e vamos em frente, né? Sempre juntos.